Fala galera, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Vini Almeida e bora começar mais um episódio aqui do nosso podcast, o RVP. Hoje eu vim trazer um músico que ele tem angariado cada vez mais seguidores e cada vez mais ideias bem interessantes através do seu som, que tem uma mescla muito interessante sobre assuntos que estão aí no momento, né? Coisas que nós pegamos rapidamente, né? Mensagens fáceis, né? Digamos assim, mas com um conteúdo muito legal. E nos próximos minutos vocês ficarão aí com esse bate-papo. Eu estou falando do músico Dan Ziller. Inclusive, eu tenho que deixar aqui já o meu agradecimento à Suzy, da Som do Dharma, pois graças a ela e a parceria que nós temos, essa entrevista foi possível ser feita. Então, vamos aí a esse bate-papo para vocês conhecerem um pouco mais da carreira do Dan. Você tem várias influências interessantes, né, cara? E você transita muito bem por variados gêneros e acredito que desde cedo, né? Isso é muito legal, inclusive. E para iniciar, eu gostaria de saber como que foi a entrada na música, né? O seu interesse pela música. E se você sempre teve esse objetivo dentro da música ou ele acabou acontecendo?
Então, eu sempre... É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre tive uma vontade de me expressar, né? Então, quando eu era jovem, uns 12, 13 anos, eu já comecei a escutar, assim, a rádio, né? Com os meus pais, em casa, coisas brasileiras, né? MPB, essas coisas. Mas aí, realmente, o que me mudou, assim, bastante foi ter escutado... A primeira banda que eu conheci de verdade foi Iron Maiden, né? Aí escutei o álbum Killers, né? Em casa, assim, depois de ter conhecido um pouco. E meio que fui dormir escutando esse álbum. E aí eu lembro que no dia seguinte acordei falando, nossa, que foi uma revolução, assim, pra mim. Falei, meu Deus, como pode ser tão bom isso? Aí eu, desde então, tive uma paixão muito grande pela música. E sempre aí comecei a tocar guitarra, né? Toquei muita guitarra. E aí, eventualmente, comecei a cantar. E deu no que deu.
Agora, falando um pouco sobre a época do The Celestial Immigrant, que, inclusive, eu gostei muito, né? Nós vemos ali uma musicalidade muito boa, né? E tem muitas referências que transitam bem em vários gêneros, né? Que não necessariamente sejam do rock, né? Mas que fluem muito bem, né? Na proposta final. E naquela altura que você criou, né? Ou criou, melhor dizendo, você já estava pensando em estabilizar as suas ideias com aqueles temas que você acabou apresentando? Ou nós podemos dizer assim que, por se tratar de um início de tudo, né, ali uma estreia, né, era um pouco mais experimental, um pouco mais livre, né? E, inclusive, eu soube que o feedback, né, a recepção foi muito boa, né?
Aquela época do Imigrante Celestial foi quando eu realmente comecei a cantar e descobri que eu poderia, então, dar vida, né, às minhas músicas, às minhas ideias. Então eu ia pro estúdio, assim, de uma forma muito, como você mencionou, muito livre, sabe? Eu ia pro estúdio, trabalhava as músicas com o pessoal do estúdio e cantava, assim, meio que de uma forma muito livre, assim, muito anos 70, né? E eu acho que essa liberdade dá pra ver nas estruturas, né, das músicas, não é algo muito convencional, né? Então, aquela época foi muito legal, muito gostosa. E eu tenho muito orgulho desse álbum. Ele é um álbum, assim, com uma produção, lógico, de primeiro álbum, né? Não é uma produção muito grande em termos de poder aquisitivo, né? Mas você escutando, você percebe que é um debut bem legal, né? Assim, bem honesto, bem criativo. Tem músicas ali que eu toco até hoje que são simplesmente para mim indispensáveis. Eu tenho que tocar elas. Como a música The Celestial Immigrant, Sunday Again, Summer Kiss, The Believer, são músicas ótimas. Eu toco elas nos shows.
Seus últimos dois singles que foram divulgados aí, né? São muito bons e, inclusive, fazem parte da minha playlist pessoal, o que acabou fazendo com que eu também me tornasse um ouvinte seu, né? Já depois de algum tempinho aí que eu acabei conhecendo o seu trabalho, né? Os singles, para quem não sabe, né? É o Drifting the Sun, né? Que, inclusive, é o meu preferido. E a Full Moon Rising, né, que é bem legal e tem um conceito muito interessante, né? E esses dois sons, eles mostram para mim uma evolução notória que você teve aí em muitos aspectos, né? E inclusive vários aspectos que você já fazia muito bem, né? Mas o que eu quero saber é o seguinte: essas duas músicas, elas passam muito do que esse novo álbum será. Nós poderíamos imaginar assim muitas coisas relacionadas a essas duas faixas, por exemplo. E inclusive, se puder, eu gostaria que você adiantasse alguns detalhes, alguma coisa relacionada a esse novo trabalho.
Esses últimos dois singles, o que você tem, o que você recebe é basicamente a mesma liberdade de expressão, né, que eu tenho para compor, com toda essa variedade de influências que eu tenho, né, desde Iron Maiden até rock clássico, até progressivo, alternativo. Então, assim, eu meio que considero a minha música sendo art rock, né? Tipo, cada música pode ser um pouco diferente. E Drifter in the Sun é realmente, para mim, uma expressão, assim, artística muito forte. Eu acho essa música muito boa. E espero que as pessoas gostem. É um pouco da minha vida, né? De viajante. De ser um andarilho aí do mundo, nas correntes do mar desse mundo. E Full Moon Rising é aquela tipo de música mais folk, né? Folk com uma pitada de metal. É uma música para você escutar em casa tranquilo. Você tá naquele ambiente calmo, você quer meio que dar uma viajada, né? Aí você quer pensar nos nossos ancestrais. Pensar na vida como ela era antes, Full Moon Rising, então é mais esse tipo de música. E dá para ver que elas são bem diferentes, né? Então, as próximas músicas vão ser vão ter essa qualidade com certeza, e produção também muito boa. Eu não vejo a hora de começar a lançar as novas músicas, eu acho que o pessoal vai gostar.
Outra coisa que é possível perceber, né, que você gosta são os conceitos, né? E você segue por uma linha mais realista, né? Você não mexe tanto com o lado fantasioso, né? Como muitas pessoas acabam usando o rock, principalmente, né? Não que isso seja uma crítica, não tem nada a ver com isso, mas existem direcionamentos, né? E você faz um direcionamento mais para um lado realista, um lado assim que nós temos uma percepção mais rápida, né? E isso, de certo modo, por conta desse aspecto, né, acaba atingindo mais pessoas, né? De forma muito mais rápida, né? Mas, de forma geral, pensando de forma geral, né, você vai buscar uma preferência de público, uma preferência de nicho, de repente, para essas novas faixas aí que você está produzindo, né? Ou você já está na onde você queria, na onde você desejava?
Como eu disse antes, cada música tem um tema diferente, né? Como se fosse um filme diferente, com diferentes cores, diferentes atores. No art rock, que eu considero a minha música sendo mais um tipo de art rock, né? Cada música é uma invenção de mim mesmo, assim, do que eu posso fazer. Então, eu acho que as próximas músicas vão ter essas histórias, né? O novo álbum vai se chamar A Grande Escapada, né? The Great Escape. E dentro dele vai ter essas duas músicas, vai ter uma música que fala de uma história de um casal que se conheceu na Segunda Guerra, se separou por causa da guerra, 75 anos depois eles se encontraram de novo. Então vai ter algumas coisas românticas também. Vai ter também, claro, a grande canção The Great Escape, que é algo bem teatral, é algo bem Floyd. E vai ter outras músicas também, uma em português, que se chama Aquela Mina Que Eu Amei. Então, assim, realmente não tem. Eu não ponho nenhum tipo de regra para o que eu faço. As músicas vêm, então eu vou lá e gravo e seja o que Deus quiser.
Agora, pensando um pouco mais à frente, você pretende cair na estrada para apresentar as suas canções? De repente, até aqui no Brasil, né, também? Ou o foco seu é mais uma divulgação e produção do material de forma digital, pelo menos inicialmente? Inclusive, seria interessante você falar se nós teremos mais produções audiovisuais, né?
Olha, eu com certeza vou vir fazer shows no Brasil no final do ano, se Deus quiser. O público tá crescendo aí, então eu tô confiante que eu posso vir no final do ano, logicamente aí com a ajuda dos meus parceiros, Som do Dharma e por que não vocês também, para fazer as divulgações dos shows, mas espero poder então no final do ano fazer shows no Brasil, pelo menos uns 3, 4 shows. E adoraria, e vou também fazer shows na Europa em setembro. E com certeza esse novo álbum eu vou prensar ele, vai ter CD, vai ter vinil, e eu vou vender na estrada e quem quiser comprar também para ter, vai estar disponível. Então o futuro é de realmente terminar a produção do álbum e depois cair na estrada. Que acho que com um EP e um álbum, acho que aí já é válida, né, a proposta de tocar ao vivo.
E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de saber como que você tem recebido o feedback dos brasileiros, né? Até porque o público estrangeiro, pelo que eu apurei, né, pelo que seus seguidores veem também, né, você teve um feedback muito positivo, né? Mas e do nosso público brasileiro, como que tem sido isso? E aproveitando o gancho, eu gostaria de saber se a sua saída do Brasil, né, sua saída do país, ela refletiu bastante para que sua música tivesse mais em voga, tivesse mais em evidência, né? Ou você acredita que a sua música já tinha uma essência se você tivesse aqui ou tivesse em qualquer lugar do mundo, né?
No Brasil eu tenho começado a fazer mais marketing, né, sobre o meu trabalho agora, né, e nos últimos meses, né, porque foi quando eu consegui, né, fazer isso. E o que eu vejo é que as pessoas gostam muito, que elas adoram muito as músicas, elas entendem a proposta meio progressiva. O pessoal tem gostado bastante da proposta também audiovisual que eu tenho no meu canal YouTube, onde você vê cada música, por exemplo, The Believer, eu ponho lá arte rock do século XV, aí Celestial Immigrant, aí eu ponho lá arte rock místico. Então é uma proposta assim meio David Bowie quase, né? Tipo, eu tô fazendo aqui o que eu acho que é interessante, e se vocês quiserem entrar como se diz, na minha aventura. É, por que não? Mas o feedback, assim, eu tenho recebido centenas de comentários no Instagram, de pessoas que adoram e gostam das minhas músicas, então eu estou muito feliz. E é isso, eu tô agora só. Eu saí do país, né, há muito tempo atrás, né, por outras questões meio que mais pessoais, né, mas também pelo fato de gostar de aventura, de querer explorar. Eu acho que essa é a natureza, a grande fonte da minha inspiração também nas músicas, é essa coisa de querer explorar. É por isso que cada música é um pouco diferente. Então, eu acho que quebrando um pouco as barreiras aí, os preconceitos de, ah, vamos escutar só rock, vamos escutar só pop, ou vamos escutar só sertanejo, não sei o que lá. Essas coisas realmente, no meu universo, que é mais rock, né? Mas eu acho que eu consigo dar um pouquinho para todo mundo aqui e ali, e as pessoas acho que vão curtir.
Cara, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção que você cedeu aí para nós. Sempre que você precisar, nós estamos aí à disposição, tá? E vou deixar um espaço aí para você deixar um recado final. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado.
Eu queria dar um grande obrigado aí pro Rock Vibration, pro Som do Dharma. Muito obrigado aos ouvintes. Continuem escutando aí o podcast, ajudando os artistas emergentes. Vamos criar aí uma cena musical brasileira muito rica, com muitas coisas para a gente descobrir. Da minha parte, eu digo que eu posso somente falar que o álbum vai estar pronto aí no final do ano e a gente vai com certeza fazer shows ao vivo e trazer essa proposta aí do Dan Zeiler para vocês. Então vai ter músicas do Celestial Immigrant, músicas do Great Escape e algumas covers também que eu gosto de fazer. Então da minha parte é isso. Eu tô no Instagram, Daniel Ziller. Tô no Facebook, YouTube, tô no Spotify, Deezer. Obrigado a todos. Paz e saúde. Valeu!
E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Não deixem de compartilhar e principalmente de seguir as mídias do Dan. Também sigam as mídias da Som do Dharma. Todas estarão lá disponíveis através da matéria que nós iremos fazer. E também estará disponível junto ao link de onde você teve acesso a esse áudio que você está ouvindo agora, na sua plataforma predileta. Beleza? É isso aí. Até o nosso próximo episódio e um grande abraço para vocês.